Senhores deputados, bom dia a todos. Estamos com o necessário quórum. Peço que criem condições para começarmos os nossos trabalhos. Queria cumprimentar-vos, dar bom dia. Vamos de imediato à apreciação do ponto 1, que é a apreciação e votação da ata 96, relativa à reunião de 19 de abril. Ela foi distribuída. Julgo que estamos em condições de a votar. Se houver observações, como é normal, farão chegar à mesa. Não sendo o caso, quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a audição do Presidente do Conselho de Administração da ERSE e do Presidente do Conselho de Administração da REN sobre os planos de desenvolvimento e investimento das redes de transportes e distribuição de eletricidade e gás. O requerimento foi apresentado em tempo oportuno. Ficou suspenso para a reapreciação. Ainda assim, dada a distância de tempo, talvez seja necessário o Partido Socialista se entender, como é óbvio, fazer uma breve apresentação, senão passamos imediato à votação. Deputado Costa,
tem a palavra. Foi apresentado já há algum tempo. Na altura ficou em suspenso até à conferência da área da energia que aconteceu. E, atendendo à necessidade de discutir os planos de investimento e também ao conjunto de projetos de resolução que estão nesta comissão sobre os planos de investimento, decidimos que era o momento oportuno de colocar à votação este requerimento que já tinha entrado na comissão há cerca de 2 meses.
Senhora, muito obrigado. Sr. Deputado António Costa Silva.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, bom dia.
Sr. Presidente, para fazer um pedido, obviamente estamos de acordo com estas audições, corresponde àquilo que aliás tinha ficado definido relativamente à apreciação pela Assembleia destes planos de investimento, e embora tenha sido equacionada esta questão na reunião de mesa e coordenadores, eu penso que é importante que seja considerado na própria reunião da Comissão Parlamentar e que fique em ata e que seja uma decisão da Comissão. Uma coisa que nos parece importante é que estas audições tenham lugar depois recolhidas pela Assembleia da República os elementos sobre o processo de consulta pública destes planos de investimento. Isto é, a ERSE deve facultar à Comissão Parlamentar os contributos no âmbito do processo de consulta pública, que muitas das vezes são elementos importantes para a discussão e para a reflexão e para o conhecimento em torno destas matérias. O processo de consulta pública, salvo erro, termina já na próxima semana e, portanto, é possível, mesmo que não haja um relatório muito exaustivo ou um documento muito aprofundado do ponto de vista técnico por parte da ERSE, mas que a ERSE nos deve fazer chegar os elementos relacionados com este processo para que possamos apreciar os planos e os documentos que tenham a ver com esta matéria. E por isso fica o pedido para que a Comissão possa fazer essa diligência junto da ERSE.
Sim, senhora, Sr. Deputado, assim será. Nós já distribuímos os planos de investimentos, os pedidos do EDP, Norgás, Galp, REN, à data da nossa conferência não tinha ainda entregue os planos, nem os pedidos, mas já entregou-os na semana seguinte. Julgo que a ERSE estará a elaborar nesse mesmo parecer e, portanto, mas de acordo com a agenda que temos, julgo que uma coisa casará com a outra, ou seja, quando chegamos à marcação dessas audições, teremos toda a documentação e assim que ela chega à Comissão, os serviços farão chegar aos seus deputados. Assim sendo, podemos votar, quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição do Sr. Presidente da EIP, Infraestruturas Portugal S.A., sobre os cortes no programa de investimento da EIP e implicações ao nível da segurança rodoviária e ferroviária. Sr. Deputado António Costa e Silva, para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria é um assunto que já temos vindo a discutir várias vezes aqui nesta Comissão, sobre os cortes significativos que nós tivemos, nomeadamente na EIP, nomeadamente em despesas de conservação de bens e também em relação a investimentos, portanto, e é nesse sentido que gostávamos de ouvir o Sr. Presidente para esclarecer que tipo de cortes e se esses cortes põem em causa ou não a segurança rodoviária e a segurança pública também. Essencialmente é isto.
Muito obrigado. Não vejo nenhum pedido de palavra, portanto, acho que podemos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade e será anexo à nossa já longa lista de audições. Ponto 4. Apreciação e votação do relator final sobre a petição 199. Solicito uma conclusão das obras no troço da A26-1-R200. Senhor Deputado, foi exatamente o requerimento do PSD que acabamos de votar no ponto anterior e eu olhei insistentemente para Vossa Excelência, solicitando quase em desespero a opinião do Bloco de Esquerda sobre o requerimento, mas o Bloco de Esquerda disse assim. Ah, então pretende ainda comentar o... Não, está votado. Está... Cabe ao senhor deputado André Silva do PAN, que tinha solicitado a presença e que tinha solicitado até que estes pontos fossem discutidos em primeiro lugar. Portanto, não se confirma nem a discussão em primeiro lugar, nem a presença do senhor deputado André Silva, pelo que faremos como é já a tradição, adiaremos para futura oportunidade. Ponto 5. Discussão em comissão do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 719. Recomendo ao Governo que interceda junto às autoridades espanholas para a reabertura urgente da estrada HU-6400, no troço após a ponte nacional do Baixo Guadiana, no Pamarão, Mértola, e o 818-13 do Partido Comunista Português, que recomenda ao Governo o acompanhamento do processo de reposição urgente da circulação na estrada de acesso a Granada, província do Elva, em Espanha, que faz a ligação a Portugal através da ponte sobre o rio Chança, junto à localidade de Pumarão, no concelho de Mértola. Julgo que estamos em condições. Sr. Deputado, bom dia.
Sr. Presidente, tal como tinha sido ontem solicitado na reunião de mesa e coordenadores e que faço agora aqui o pedido, o PCP solicita que se possa adiar este ponto, tendo em conta a presença no distrito de Beja dos deputados que naturalmente iriam intervir nesta. Não é só o caso, ao que julgo saber, não é só o caso do grupo parlamentar do PCP, mas há vários senhores deputados eleitos pelo distrito de Beja que manifestaram interesse em participar nesta discussão e que não podem estar hoje nesta reunião, por isso pedimos o favor de se passar este ponto para a próxima reunião.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
É só para ficar registado em ata que nós estamos de acordo com esse pedido de adiamento, tendendo às razões que foram apontadas.
Julgo que podemos acrescentar na ata que os restantes bancadas dão consentimento a esse pedido. Passamos ao ponto 6, discussão do projeto de resolução 695 do CDS. Recomendo ao Governo que intervenha na forma de potenciar as características do Santuário da Nossa Senhora da Lapa enquanto produto de interesse económico e turístico de âmbito religioso. Eu solicitava ao Sr. Deputado António Cardoso, visto que é o deputado mais experiente da sala, na ausência de um dos meus vice-presidentes, que estão também em visitas programadas, que me substituísse para que eu possa fazer a discussão deste projeto, não havendo ninguém da mesa, é o deputado mais experiente. Eu sei.
Permite-me. Bom dia a todos. Eu penso que o Fernando Jesus reunirá essas condições. Não sei se... Mas terei todo o gosto em presidir à Comissão.
Não, você tem que ter razão. Eu não tinha percebido que o Fernando Jesus tinha entrado. Porque o Fernando Jesus é o nosso presidente de direito honorário e, portanto, já não é a primeira vez que faz esse brilhante papel. É sempre um prazer. Não, não me tinha percebido, Fernando Jesus. Peço desculpas, Fernando Jesus. Sendo certo que Fernando Jesus é bastante rigoroso nos tempos, portanto.
Como é que está? Estamos aqui, não é? O que é que tem a palavra? É o CDS que vai usar. Então, deputado, é o princípio. Deputado Helder Amaral, julgo que quer a palavra, não é? Ok.
São 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, de forma muito rápida, uma vez que o texto do projeto de resolução é bastante explicativo e bastante claro sobre as pretensões que aqui nos traz, que é, no fundo, dar nota de que, felizmente, e tenho aqui alguns colegas eleitos por outros, pelo Partido Socialista e pelo Partido Democrata, que conhecem isto de forma, bem como todos os deputados, que sei que estão atentos a estas matérias, o país tem um conjunto vasto de roteiros, romarias, património, nem sempre apenas e só de religioso, e que formam um conjunto de potencialidades, quer económicas, quer do, principalmente do ponto de vista turístico, mas não só. E, obviamente, esta região da Terra do Demo, do Vale Encantado, do Varosa, como quiser, ou o Norte Distrito de Viseu, tem nessa matéria um enorme potencial. E o CDS, há muitos anos, tem olhado para a recuperação do património histórico e religioso com particular atenção. Lembro mesmo que a recuperação do Mosteiro de Salzeda, São João de Tarouca, decorreu de um célebre acordo, ainda antes do Limiano, mas de um governo Partido Socialista liderado pelo General António Guterres, para a aprovação do orçamento, em que nós pusemos como condição as primeiras verbas para a recuperação destes dois mosteiros, que são os primeiros mosteiros da Ordem de Cista. E graças à ação do Governo Socialista da data e do seguinte, aí na altura com o Ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, se conseguiu fazer a recuperação desse património que hoje é património âncora. Aqui o Santuário da Lapa é um dos primeiros santuários marianos da Península Ibérica, é o primeiro do país, data do século X, e portanto é mesmo, do ponto de vista de marca e de âncora económica, o mais relevante. Consegue rivalizar com a potencialidade do Douro Património Mundial na captação de turistas, de visitantes, para além de ter um conjunto de características únicas em termos da dimensão económica e da dimensão agroindustrial. E por isso queria começar por falar, como diz o texto, da potencialidade do turismo religioso, relembrar desse ponto de vista, Santiago de Compostela e Serra da Lapa eram os grandes santuários da Península Ibérica. É o sítio onde nasce o rio Voga. É, de facto, um santuário que tem, segundo dizem os historiadores, com particularidade que a imagem da Nossa Senhora da Lapa serviu de modelo à imagem da Nossa Senhora de Fátima, e, portanto, é posterior, e também, não escondo, que o fato de estarmos a falar do centenário de Fátima nos levou a aproveitar, no fundo, essa visibilidade, essa mediatização, para chamar a atenção que existe um outro santuário com fortes ligações a Fátima, que está numa região que é uma região de enorme potencial, para que pudéssemos pedir a valorização, quer em termos de turismo religioso, quer em termos económicos, deste santuário. E porquê? Porque isto tem, de facto, para além de um conjunto de hotéis rurais, como por exemplo o Hotel Solar do Freixinho, um conjunto de casas recuperadas, como a Casa do Solar dos Carvalhos, a Casa do Passo, a Casa dos Condes, um conjunto de edifícios que estão hoje fruto da boa ação dos autarcas, para edifícios municipais e para a instalação de muitas das organizações relevantes do Conselho, tem também um enorme potencial económico. Eu lembro que estamos a falar do Vale Encantado do Varosa, que tem os espumantes Terras do Demos, cerca de 300 mil garrafas de produção anual, de uma região fortemente produtora de maçã, 50% da maçã de montanha produzida nesta região. Estamos a falar num potencial enorme. O Conselho de Sernancelha, considerado nesta nova moda, que a mim não me choca, antes pelo contrário, acho bastante positiva, das capitais, estamos a falar da capital da castanha, não quero com isso rivalizar com outras regiões do país que produzem enorme castanha, mas a castanha é aqui um valor económico, tem um valor económico bastante relevante. Se atentarmos à altura da castanha e da maçã, esta região representa um pleno emprego, representa um forte contributo para a economia do distrito, representa um forte contributo para a economia da região centro e, portanto, estamos a falar aqui num conjunto de potencialidades, para além dos mosteiros de Salzedas, do mosteiro de São João de Tarouca, do Rio Douro, da Sé de Lamego, que é, como devem perceber, o distrito de Viseu tem um só distrito, duas dioceses, a de Viseu e a de Lamego, sendo que há quem diga que as Cortes de Lamego são as primeiras Cortes da fundação do país. Portanto, estamos a falar de algo que, do ponto de vista turístico, histórico, tem enorme potencial. Já não vou tão longe para falar no célebre milagre de Cacre, que se situa em Rezende, onde supostamente o Afonso Henriques terá se transformado de um jovem enfermo num jovem com grande potencial físico e que se transformou num rei à dimensão que todos nós conhecemos. E, portanto, para além da rota do Românico que perspassa por quase toda esta região. E, portanto, não é só o ponto de vista religioso, é o ponto de vista turístico, é o ponto de vista... E nós que temos assistido a um pequeno crescimento, mas fica muito aquém daquilo que era o desejo de todos, do crescimento do turismo interno. Muito do turismo interno só é possível ser potenciado se nós valorizarmos esse tipo de patrimónios, se o divulgarmos, se o pusermos, no fundo, a ser fruído pelos turistas, desde logo os internos, que mais facilmente são chamados pela curiosidade ou não a visitar estas regiões, mas depois, aproveitando aquilo que é hoje um potencial enorme, que é o Rio Douro e os visitantes que estão hoje a vir do Porto, que será, e de Lisboa também, mas o Porto é essencialmente um dos grandes sítios de atração turística, podemos também transformar estes produtos num produto internacional. E depois de termos um produto turístico internacional, porventura termos um destino turístico internacional. É esse o desejo que o CDS pretende, é esse o desejo que eu acho que toda a gente pretende para o interior do país. Obviamente tem aqui uma componente de coesão territorial, tem uma componente de criar e proteger investimentos que são feitos na região. Falei-vos do agroalimentar, mas há nos enchidos, na exploração do granito, entre outros. Tem inclusivamente empresas que são hoje empresas de dimensão nacional e internacional na região. Se todos nós pudermos ajudar e valorizar, será obviamente um trabalho profícuo que a Assembleia faz e, portanto, não escondendo a componente religiosa, acho que a componente económica e turística é bem, bem mais importante e, portanto, solicito aos meus colegas que possam discutir, aprovar e contribuir para que o Santuário da Lapa possa completar o quadro de potencialidades de uma região que é bastante deprimida, mas que não tem nenhuma razão para ser, uma vez que tem enormes potencialidades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Deputado Costa e Silva, tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, do Grupo Parlamentar do PSD vai falar o deputado António Lima Costa, está bem? Está
bem. Ok, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O PSD naturalmente louva esta iniciativa aqui em discussão e felicita os seus autores na pessoa do Presidente da Comissão. De facto, quem conhece este local mágico, como é o meu caso particular, desculpem esta nota pessoal, percebe bem a pertinência desta recomendação ao Governo. O Santuário de Nossa Senhora da Lapa, no Conselho de Sernancelho, no norte do Distrito de Viseu, com uma história de mais de 500 anos, deve ser preservado e potenciado. Deve ser preservado porque temos a obrigação, como todos sabemos, de respeitar a nossa memória, a nossa história, a nossa identidade. E deve ser potenciado porque devemos encarar o nosso património como um ativo com potencial para gerar riqueza para as comunidades locais. E nesse sentido, a Senhora da Lapa, em Sernancelho, tem todas as características para ali se formatar um produto turístico de excelência. Ele enquadra-se muito bem no espírito do Plano Nacional Estratégico do Turismo, seja no âmbito do produto touring cultural e paisagístico, seja no produto turismo religioso. E porque estamos no Distrito de Viseu, que é o Distrito dos Rios do Vinho, encaixa-se que nem uma luva no produto gastronomia e vinhos, dada a sua localização central às denominações de origem Douro, Dão e Távora Varosa. Obviamente, o poder local, a Câmara Municipal de Sernancelho, tem sido muito ativa e tudo tem feito naquilo que está na alçada das suas competências, naturalmente, para preservar, valorizar e potenciar economicamente este património. Tem sido incansável na criação das infraestruturas básicas para o melhor aproveitamento possível do local. Tem sido inexcedível na criação de condições físicas de excelência para que o comércio local possa disponibilizar da melhor forma os produtos endógenos daquela região e vem implementando uma estratégia muito bem pensada para a divulgação e promoção da Senhora da Lapa, de que um dos pontos fortes é a realização anual da Feira Aquiliniana, com o intuito de dinamizar o comércio local e, sobretudo, divulgar a obra de um dos maiores vultos da nossa cultura, o mestre Aquilino Ribeiro, que aí estudou no Colégio da Lapa. É por tudo isto que o PSD percebe e acompanha os autores desta recomendação ao Governo para que não se alheie das suas responsabilidades e se junte, apoie e complemente o excelente trabalho realizado na Senhora da Lapa pelo município de Sernancelho. Termino, se me permite, Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade de se falar neste assunto para deixar o desafio a todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes para visitarem a Senhora da Lapa em Sernancelho. Serão muito bem recebidos e com toda a certeza gostarão muito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Quero cumprimentar o Sr. Presidente e todos os colegas deputados. Após ter lido atentamente o projeto de resolução proposto e que hoje aqui é discutido, o Partido Socialista manifesta o seu total apoio ao citado projeto. Contudo, Sr. Presidente, que portanto, pediu a palavra para ser substituído, dirijo-me então diretamente ao Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS, e que representa Viseu, permita-me dizer aqui algumas breves considerações. A entrada deste projeto perde por ser tardia. O Sr. Presidente, sendo uma pessoa com grandes conhecimentos e experiência na área do turismo, poderia ter encetado todos os esforços para potenciar as características do Santuário Nossa Senhora da Lapa. Neste passado recente, refirma, portanto, à época da governação do seu partido CDS-PP em coligação com o PSD. Repare, Sr. Presidente, que se perderam 4 anos de promoção do turismo religioso. Saliento ainda, e no âmbito das competências do poder local, e aqui também o Sr. Presidente também domina estes dossiers, uma vez que é vereador, dizia eu que o município de Sernancelho poderia dar respostas imediatas no que concerne à sinalética, à criação de plataformas digitais, entre outras recomendações que estão vertidas neste documento. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, cada vez mais temos de olhar para o nosso país e, neste caso, para a nossa região de Viseu e procurar todos em conjunto potenciar o que de melhor temos. Certo que, neste mundo global, também o turismo tem de ser visto de uma forma holística. Falar da Lapa, das suas gentes, criar um polo de atração turístico da Nossa Senhora da Lapa, indubitavelmente temos que falar em Aquilino Ribeiro. A cultura literária aqui está ao lado da cultura religiosa, enriquecem-se e fortalecem-se. No imediato poderemos pensar, o que poderá existir de comum entre um santuário, sua santa, e um genial escritor agnóstico, confesso. No vertente caso, mais do que à primeira vista ousaria se pensar. Primeiro, à partilha de um território comum a ambos, o Planalto da Lapa, onde se situa o santuário, o antigo Colégio de Jesuítas e a aldeia do Cargal, onde nasceu o escritor Aquilino Ribeiro e que aos 10 anos de idade foi matriculado por seu pai no citado colégio para fazer o exame de primária. Aquilino estudou aí até 1900 e quase meio século depois publica Uma Luz ao Longe, que é um romance autobiográfico, ao mesmo tempo que descreve a vida de estudante ali decorrida. Mas pelas narrações e confissões que faz, augura-se o despontar de alguém de grande criação literária e de um lutador pela liberdade. Hoje, a Lapa é inquestionável, é um inquestionável polo da atração do turismo religioso. Mas é, ao mesmo tempo, um marco no roteiro aquiliniano, que se inicia no Cargal, passa por Sotosa, Tabosa, Freixinho, Sernancelho e naquele planalto Safra se remata, dando o turismo literário a mão direita ao turismo religioso, potenciando-se numa atração a todos os títulos relevante para a nossa região e para o Distrito de Viseu. Tenho dito, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o Sr. Deputado Hélder Amaral pela proposta de projeto de resolução que aqui nos traz. Creio, no entanto, que o projeto de resolução vai um pouco mais além do que o seu título. É um excelente manifesto de promoção do turismo interno da região e do município de Sernancelho, para além da dimensão religiosa que a proposta encerra. E, desse ponto de vista, creio que a proposta talvez merecesse um pouco mais de ambição e, sobretudo, de integração com a política de turismo, desenvolvimento do turismo interno para o Distrito de Viseu. Eu surpreendo-me que este o projeto de resolução não inclua, por exemplo, a ideia de um roteiro turístico ou religioso que abranja estes elementos de património religioso, cultural e histórico que o Conselho abrange e que não seja integrado, por exemplo, nesse roteiro, não seja porventura integrado na Comissão de Turismo do Centro, Regional do Centro, que deveria integrar, digamos, este conjunto de ideias de roteiro para os programas de promoção de turismo que a política turística deve incluir nas suas diferentes dimensões. E desse ponto de vista, creio que também faria sentido perceber qual é a principal acessibilidade territorial, a principal via de acesso a esta região e, porventura, também incluir essa eventuais obras que eu não conheço sinceramente, mas estou a imaginar que, pelo mapa que eu estou aqui a ver, trata-se de estradas municipais, bastante, do ponto de vista hierárquico, funcional, bastante pouco relevantes no contexto regional, e porventura isso merecerá também algum apoio, alguma atenção para que a acessibilidade a esta região seja melhorada e seja porventura requalificada se for necessário. São apenas sugestões que eu creio que permitiriam, se calhar, integrar de forma multifuncional este projeto, quer do ponto de vista da sua inserção turística regional, política turística regional, quer do ponto de vista de política de acessibilidades que porventura possam justificar-se para acrescentar alguma mais-valia na ideia do projeto. Por último, eu creio que a articulação com a Câmara Municipal, portanto, e a política que a Câmara Municipal pode desenvolver a este nível é também bastante relevante. A senhora deputada do Partido Socialista já aqui referiu alguns aspectos que são importantes nessa articulação com as políticas municipais e é importante que a Câmara, estando integrada dentro deste projeto, diga ela própria quais são aquelas questões que, do ponto de vista, por exemplo, da acessibilidade, mais poderão ser integradas nessa proposta de melhoria das acessibilidades internas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores, as senhoras e os senhores deputados desta comissão, onde faço a minha primeira intervenção. Eu começaria por afirmar que o PCP reconhece com certeza o potencial desta região, quer ao nível do património, nomeadamente com este santuário e outros, quer ao nível do ambiente e também da literatura, pela grande personagem, pelo grande escritor que já aqui foi citado, o Aquilino Ribeiro. Consideramos que tem condições para que seja impulsionado também o turismo nesta região. Dizer ainda que consideramos que a responsabilidade das candidaturas para a promoção turística do Santuário da Lapa pertence, consideramos nós, à sua proprietária, ou à proprietária do monumento, ou seja, a Diocese de Lamego, assim, também em articulação, como também já foi dito, com a Câmara de Sernancelho. Dizer ainda, e lendo aqui assim o projeto de resolução apresentado pelo CDS, dizem-nos aqui assim, e pronto, vou voltar um bocadinho a um tema que já aqui também foi referido relativamente a este projeto, que é dizer assim: são várias as estradas que conduzem à Lapa, por Aguiar da Beira, por Vila Nova de Paiva, ou pelo acesso que é feito a partir de uma derivação para Poente da Estrada Nacional 226, Trancoso, Moimenta da Beira. Pronto. Da leitura deste projeto, e eu confesso que também não conheço, dá-nos a impressão que efetivamente é um bocadinho difícil chegar àquela região. Quase impossível, diz ali o senhor deputado. Portanto, nós consideramos que há realmente dificuldade de acesso a este local, pelo que, mais importante do que esta resolução, este projeto de resolução, nós consideramos que é para a promoção e incremento do turismo para este santuário, é mais importante que a recomendação, é a construção do IC26, que ligará Trancoso, Lamego e Amarante e que passará sensivelmente a 3 mil metros do santuário. Portanto, esta é também uma recomendação a acrescentar às recomendações feitas pelo CDS relativamente a esta matéria do Santuário da Lapa, que acompanhamos naturalmente, mas efetivamente a questão viária, a questão de acesso, de acessibilidade a este santuário é também muito importante, e é importante que efetivamente também se faça alguma coisa por isto, para chegar lá, senão então, quer dizer, são as terras do demo mesmo, para se conseguir chegar a este sítio. Muito obrigada.
Queria ser presente, queria começar por essa questão, agradecer a unanimidade e as sugestões e dizer que é totalmente verdade. O IC26 é uma longa pretensão, passa por vários governos, há até concelhos desta região que não têm uma única estrada feita pelos governos desta República, portanto o investimento público em termos de estradas é pouco mais que inexistente. E isso é um problema. Não quisemos abordar aqui nessa matéria, porque o racional desta resolução foi aproveitar a discussão do plano de turismo, o PENTE 2027, e, portanto, aproveitando o 2027, onde as questões do turismo religioso estariam presentes, e estão presentes, aliás, a deputada Hortense Martins, sobre essa matéria, insuspeita do Partido Socialista, fez questão de fazer comigo um conjunto de iniciativas, no sentido de chamar a atenção do Governo para essa matéria, e a ideia é exatamente essa, começar por algum lado para chegarmos àquilo que são um conjunto de constrangimentos de acessibilidades das ligações A25 e A24, que não acontecem por falta de investimento na rede viária, que é complicada. Aliás, o último investimento que tive a oportunidade também junto do Governo ainda, numa belíssima relação com o seu secretário de Estado Paulo Campos, foi a estrada Viseu-Sátão, mas que não completa a estrada depois de Sátão a Vila Nova de Paiva, que está ainda, ao fim destes anos todos, a exemplo de um conjunto de estradas e ICs, e por isso eu também, no tempo do ministro Pires de Lima, fiz a questão de representar o meu partido, solicitando ao Governo que fizesse aquilo que chamam last miles, fechar o circuito dos pequenos investimentos, dizendo eu que não são pequenos investimentos, de pouca monta, que não só potenciam investimentos já feitos, mas quando têm impacto na economia relevante. Se forem ver o investimento económico na região e a dificuldade e os custos em termos de logística que as empresas têm, quer sejam nos enchidos, nos garantidos que falei para conseguirem chegar ao mercado, há uma dupla penalização para esta região e para além deste todo este património. E, portanto, a lógica foi aproveitar o PENTE 2027, obviamente aproveitar a reconfiguração que se fez nas regiões de turismo e nas agências regionais de turismo, porque assumem competências de promoção destas coisas, aproveitar, repito, o enorme e belíssimo trabalho, estou a falar à vontade de nenhuma das autarquias, é do CDS, na valorização do património que as autarquias fizeram, nomeadamente a autarquia de Sernancelho, e dizer, bom, agora não vamos fazer mais obra, vamos rentabilizar a obra já feita, e daí esse mesmo projeto de resolução. Sr. Deputado Lúcio Silva, dizer que eu, de facto, eu ostento na lapela, os meus colegas estão a dizer que eu sou um deputado endógeno, porque o primeiro deputado a falar em capital da castanha, da maçã, da água, do cabrito, foi este seu colega, mal compreendido na altura. E por isso, no tempo do Diego Guterres, eu não era sequer deputado e já tinha dito ao meu partido que a negociação de um excedente de orçamento de Estado, porventura, passaria por a recuperação do Mosteiro de São João de Tarouca e de Salzedo. Hoje, é uma realidade, e se for lá constarão dos livros, isso mesmo. Mas também verá textos meus no livro da trasladação da Clínio Ribeiro para o Panteão. Fiz parte dessa comissão, fiz parte desse grupo, em suspeito, a Clínio Ribeiro, para a valorização daquilo que é um vulto da cultura. E, portanto, como vereador fiz exatamente isso, não faço outra coisa, para além de ter feito inúmeras reuniões na Lapa para proteger o queijo da Lapa. O Sr. Deputado Lima Costa disse para visitarem, aproveito para provar o pão e o queijo da Lapa. Não falei neles no projeto, porque estamos a falar de microprodução, que eu espero que seja mais que microprodução, mas que tem potencial. E, portanto, agradecer e esperar que, de facto, possamos aprovar, que eu confesso que peca por tardio, tudo o que se possa fazer é tardio, e que, a seguir, já sei que conto com a colaboração dos restantes bancadas parlamentares, e também estarei disponível para apoiar a iniciativa das restantes bancadas parlamentares, para olharmos com atenção para aquilo que é a necessidade de investimento em matéria rodoviária, desta região, que de facto sofre imenso, com uma tristeza profunda, que é ver passar ao lado um conjunto de autoestradas e não consegue chegar a elas. E, portanto, é quase uma dupla penalização. E, portanto, temos que resolver aqui problemas de fazer a ligação, fechar a malha, fechar a ligação. Presumo, como Presidente da Comissão, tive a oportunidade de visitar outras regiões e ver aqui muitas apresentações de outras regiões. Não acho que a nossa região seja diferente das outras. E, portanto, exatamente, e portanto aqui temos muito que trabalhar e aprovamos agora até um requerimento para a vinda do Sr. Presidente de Infraestruturas de Portugal. Boa alto oportunidade por isso. Portanto, termino. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos Srs. Deputados.
Está discutido. Passamos de imediato ao sétimo ponto da ordem de trabalhos, a apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução 585 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo a urgente requalificação da Fortaleza de Santa Catarina na Praia da Rocha. Presumo, não está ligado? Presumo que o deputado Heitor Sousa quer usar a palavra. Ai, não é? Como é que está?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentado, Sr.
Deputado,
por
favor.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Relativamente a esta informação que nos foi fornecida sobre discussão em comissão do projeto de resolução que recomenda ao Governo a urgente requalificação da Fortaleza de Santa Catarina, na Praia da Rocha, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda nada tem a acrescentar. Consideramos que reflete, que esta informação reflete a discussão, a vida aqui nesta discussão, aqui nesta comissão, e naturalmente concordamos com a mesma. E não temos nada a acrescentar relativamente a esta informação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Joel Sá.
Sem dizer que estamos de acordo e, portanto, não temos nada a acrescentar nesta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, apenas para dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a apreciação encontra-se fidedigna com a discussão constante nesta comissão.
Sim, não havendo nenhuma recomendação, nenhuma objeção, podemos dar com boa a apreciação da informação da discussão pedida em comissão. Passamos então ao ponto 8, que é uma petição 291 que solicita a criação de legislação de proteção do consumidor no âmbito da subscrição de serviços de aquisição de apps e outros conteúdos em app stores e outras lojas online. Votação da admissibilidade, já que estamos em condições de admitir, já tínhamos até falado sobre essa matéria, mas a nomeação do relator cabe ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, eu pedia que pudesse fazer essa nomeação posteriormente, preciso fazerem os contactos.
Então aguardamos que depois comunique aos serviços. Ponto 9. Fixação da redação final relativa à proposta de lei dos 29.13. Aprova os princípios e regras gerais relativas à organização dos procedimentos de concurso público para a atribuição por contrato de concessões destinadas ao exercício em exclusivo da exploração das redes municipais de distribuição de eletricidade e baixa tensão. Uma iniciativa do Governo. Também podemos, não sei se há alguma... Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma questão apenas, que tem a ver com uma proposta de redação final que merece só uma observação. Na página 3 do documento, há uma proposta relativamente à linha G do artigo 2º. Na verdade, esta proposta coloca a questão dos custos acrescidos de uma forma errada. Isto é, para simplificar, olhando para a formulação atual, né, onde se lê garantia de inexistência de custos acrescidos a repercutir nos consumidores, designadamente através das tarifas de uso de redes, ou em custos de política energética. Ou seja, a repercutir nos consumidores ou em custos de política energética. Portanto, não é ou de custos de política energética. Portanto, deve-se manter a palavra em e deve-se colocar uma vírgula a seguir a redes. Porque são as duas modalidades de custos acrescidos que podem acontecer. Ou nos consumidores ou em custos de política energética. E, portanto, eu deixava
esta sugestão, ou seja, ou se mantém o texto da formulação inicial ou apenas acrescenta-se uma vírgula a seguir à palavra redes, que eu acho que é melhor até, para clarificar. Se esta dúvida aconteceu, é porque... Se esta dúvida aconteceu, é porque podemos evitá-la de outra maneira. E evitá-la de outra maneira pode ser através da vírgula a seguir a redes. Não sei se me fiz entender. Quanto ao resto, nada a apontar.
Julgo que não fere nem o espírito, nem o entendimento, antes pelo contrário, torna mais claro. Portanto, em vez do em, mantém o em, a vírgula, que é para se perceber que os custos podem ser em... Acho que podemos dar como...
O dia que não podia ser.
E, portanto, julgo que podemos aceitar essa sugestão e obviamente, fazer a fixação com esta ressalva. Se ninguém se opuser, consideraremos então feita assim. Outros assuntos, ficou, ontem tivemos a reunião de coordenadores, chegará aos coordenadores que depois foram chegar aos restantes colegas um conjunto enorme de tarefas, mas relembro que teremos ministro das infraestruturas, do planeamento de infraestruturas, no próximo dia 10 e no dia 9, em princípio, o plenário é às 15, já está confirmado, já veio a súmula. Nós tínhamos o secretário de Estado e o ministro adjunto sobre o ISP, o secretário de Estado das Finanças, o ministro adjunto, às 14, estamos a solicitar para que possa ser às 11, uma vez que das 14 às 15, que tornava praticamente, não tornaria impraticável, mas teríamos que ser muito contidos e concisos no tempo. Portanto, se puder ser às 11, teremos então dia 9 às 11 o requerimento já aprovado para a audição do Sr. Ministro Adjunto e do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos do Tesouro, dos Assuntos Fiscais, sobre a matéria do ISP, e depois teremos então o Ministro do Planeamento no dia 10, tentando começar, como é uma audição regimental, já com o Ministro da Economia nós terminamos perto das 14 e mesmo assim foi com a ajuda da contenção da última ronda dos senhores deputados, sendo das infraestruturas e percebendo eu que vai haver muito mais na terceira ronda questões locais, porventura vamos começar um pouco mais cedo e solicitava aos senhores deputados que pudéssemos começar a horas para não terminarmos às 15 ou às 14h30 a audição com o senhor ministro. Dia 10, 9h30. Senhor deputado Bruno Dias. Dado o caráter de urgência de ouvir o Sr. Secretário Ministro Adjunto, obviamente manteremos às 14, sou pena de não encontrarmos outra data, dada ao nosso agendamento, para resolver esse problema. No fim do plenário, o plenário, não vi a agenda do plenário.
É grande. O dia 9 é a agenda do dia 12, uma agenda grande.
Pois é a agenda do dia 12, passou para o dia 9, e portanto. E eu não vejo inconveniente em das 14, podemos fazer com uma ronda. Não me parece que o assunto possa merecer mais que uma ronda. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, não sei se. Autor do requerimento.
Eu confesso, Sr. Presidente, que esta ideia de termos só uma ronda não colhe o nosso apoio. O tema é um tema bastante relevante, é normal que o Sr. Secretário de Estado nos dê um conjunto de informações quando responder, que nós depois, todos os grupos, queiram contrapor na segunda ronda, é por isso que existem segundas e terceiras rondas, e portanto, passar por uma ronda não é uma coisa que mereça aqui o nosso apoio. Eu lembrava só, Sr. Presidente, que nós temos este pedido, ajude-me, Sr. Presidente, que estará exatamente os papéis. Mas nós temos este pedido há mais de um mês e meio, quase dois meses. E, portanto, eu estranho muito que o Sr. Secretário de Estado, em dois meses, não tenha tido agenda para vir ao Parlamento. Sinceramente, estranho muito. Agora, não acho que isso nos deva limitar na nossa capacidade de intervenção, até porque se cria um péssimo precedente do Governo sistematicamente adiar as vindas ao Parlamento para depois fazermos uma coisa mais curta e enxuta. E, sinceramente, Sr. Presidente, não tem o meu apoio.
Sr. Deputado. A marcação das 14 horas era
num cenário em que não havia plenário à tarde. A alteração do plenário foi feita ontem. Acordada pelos grupos parlamentares, alterar o plenário de 12 para 9, o que, e obviamente que vamos solicitar, e já o fizemos e não temos resposta, ou seja, que está Estado, tendo em conta as novas circunstâncias do plenário ter passado para dia 9 e ter passado para dia 9, com início às 15, se podemos antecipar, se não for para as 14, para as 12, para as 11h30, para, permitindo a audição normal de duas, três rondas. E, portanto, até a resposta do Sr. Secretário de Estado. A pergunta do Sr. Deputado Bruno Dias faz sentido, que é, se o Sr. Secretário responder que só pode mesmo às 14, mantemos ou não mantemos a reunião. E essa é a decisão que nós podemos eventualmente dizer ao Sr. Secretário. Então não pode ser, porque não temos tempo e marcamos nova data. Ou dizemos, ainda assim, venha às 14, que nós numa hora resolvemos o problema. Então, se o Sr. Secretário de Estado responder que não pode antecipar para as 12, para as 11, para as 9 ou para as 10... Ou para as 19, exatamente, final do plenário, uma vez que porventura até estará por cá, não, porque a discussão, não vi a agenda, mas pode, não é. Ou então, iremos sugerir todas essas possibilidades que está Estados, os deputados aguardem pela resposta. Se não, sugerimos o dia 12, é só tolerância do ponto. Mas ele ainda não respondeu, pois não? Ele ainda não respondeu. Não há funcionários. Ok, não vamos antecipar problemas. Estou convencido que encontraremos junto com o Sr. Secretário de Estado uma antecipação de uma hora ou duas para podermos resolver o problema. É esse o pedido que irei fazer junto com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e, portanto, julgo que não teremos esse problema. Fica claro que, se não houver a possibilidade, não será às 14, uma vez que não há tempo e teremos que encontrar uma nova data. Sim, senhor. Senhores deputados, não tenho eu mais nenhum assunto. Se os seus deputados também não tiverem, desejo a todos um belíssimo fim de semana. Atenção às temperaturas que baixam.